queria que vocês falassem agora do nosso substrato aqui, né? Que não é só falar dos programas de rock, enfim, de FM, mas também, assim, das impressões de vocês em relação à banda. As primeiras pessoas que vocês viram ali tocando, enfim.
Locais, né?
Alguns locais também, que vocês deviam tomar uma cerveja em algum lugar por aí. Né? Conta um pouco disso pra gente.
Vivo. Banda, como é que
exato.
É?
Exato. Por exemplo, eu não tinha muita ligação com as bandas. O pessoal que ia na hora do programa, que era esse que eu falei, Alex Cão, Tony Holder e Gilberto, esses três caras, eles eram ligados diretamente aos grupos. Eu só tinha ligação com a galera na hora do programa. Então, o que tinha que eu vi na minha adolescência? Banda de baile, fantoches, que era o rock and roll, que tocava aquilo, fantoches.
Ainda com influência de Jovem Guarda ainda.
É, exatamente, a influência de Jovem Guarda. E se você,
mas isso a gente leva
se você for
aqui,
entrevistar Chico Saldanha, tinha uma banda de iê nos anos 60.
Ah, é, Chico?
É, Chico Opa. Saldanha vai te falar.
O Chico?
Chico Saldanha era um trio. Cantava iê, pô. João Pedro Bol, senhor, tinha uma banda de iê.
Senhor também.
É, aí essa semente tá aí, dos anos do rock, porque o rock no Brasil começa aí.
Uhum.
Aqui, não sei, talvez Rogério do Maranhão tenha alguma informação sobre isso.
É.
Rogério fez um disco em São Paulo, que ele nunca lançou, em 76, que era uma coisa que dialogava com o rock. Casa com Casa das Máquinas, não sei o que mais. Mas aqui mesmo, eu não tenho memória de ver, fora baile de e nos clubes.
Não, eu também voltando aqui, não, eu vou encontrar.
Nonato ainda é aquela coisa de. Mesmo o rádio
tinha
que eu
um grupo
vi...
que tinha um peso também, né? O peso.
É, mas peso era baile, fazia baile.
Não, é tudo era baile.
Eu via uns dois anos do show do cara.
Naquela época, hoje chama rave, naquela época chamava tertúlia dançante.
É.
A expressão da época, cara, é incrível. Tertúlias dançantes. Tanto é que os Fivers que vêm pra cá, essa galera, e eram horas e horas de show. O top do Maranhão era Alta Fidelidade Doce Namorada. Eram as caixas de som terríveis, enormes. E fazia o som. Era a época de URBV, quer dizer, o som que tocava ali era coisa dos bailes. Eram bailes. As tertúlias dançantes eram bailes. Tem uma história curiosa que eu acho que eu queria registrar aqui. Quem me contou isso foi o maestro Nonato, de Nonato Seu Conjunto, que é super importante. Porque ele é o precursor de estúdio de gravação.
Sim.
Ele botava aqui as fitas debaixo do braço e ia remasterizar em São Paulo. E ele me contou, olha cara, uma vez a gente saiu daqui, o Nonato e Seu Conjunto foi tocar em Teresina. E ele me contou essa história. No mesmo dia do nosso show, tinha Renato e seus Blue Caps lá tocando. Sabe o que aconteceu? Eles esvaziaram o show de Renato e seus Blue Caps, dava importância do Nonato e Seu Conjunto.
Nonato fazia muito sucesso em Belém, em Teresina. Ah,
pois
muito.
Quando saíram de lá... Eles foram lá para saber quem que tinha esvaziado o show
quem
deles.
Era, né?
Ficaram amigos. Pois é, ele me contou, foi o maestro Nonato que me contou. Olha que coisa.
É.
Então, os bailes eram uma coisa muito
eles
forte.
Eles mesclavam essa coisa musical. Maranhense.
Isso. Tocavam reggae. Tem uma canção chamada
Aflitos. Que é o primeiro reggae. É o primeiro reggae. É o 79.
É o precursor aquele reggae. Aqui tem uma coisa de rock que precisa ser registrada. O Alex Brasil, o poeta,
publicidade,
quando
poeta.
Quis fazer a publicidade dele, naquela época não tinha internet, direito autoral, não sei o que e tal. E o que aconteceu? Ele fazia. Era os solos do. Era, não sei se era.
Acho que era do Animals.
Era do Animals.
É Dogs, eu lembro disso aí. Eu me lembro que era uma propaganda de final de ano, com uma mensagem de final
exatamente.
De ano. E que uma das imagens era a bomba atômica
isso.
E uma criança mijando em cima da bomba atômica. E olha, o solo de Dogs.
Mas eu acho que.
Eu cheguei a ver isso aí.
Quando ele lançou Planeta Vermelho, que é o primeiro livro dele, já foi com uma música do Pink Floyd. E foi antes disso aí, foi
não,
um ano...
Ele sempre usava
essa aí já foi por causa da repercussão que teve o primeiro. E o Planeta Vermelho
virou
demora. Acho que ele trabalhava em agência já naquela época, então era uma propaganda longa. Começava aquele solo do Pink Floyd, de repente, Planeta Vermelho, livro de Alex Brasil. Eu acho que isso foi 75.
É de um impressionismo, né?
76, que não se ouvia isso.
Agora, independente de rock, nos anos 70, tinha música ao vivo em bar aqui em São Luís? de voz e violão, um cara tocando MPB. E onde é que surge isso aqui em São Luís? Quem é esse precursor na cabeça de vocês que faz voz e violão aqui?
Voz e violão. Porque a gente tem um fenômeno aqui da turma tocando em teclados, mas já é uma coisa dos anos 80 mesmo.
80.
Teclados, que a Bahia leva para lá, bota uns metais e chama de arrocha, a gente compra se fosse uma coisa deles. E começou aqui. Tu ia ali no não sei o que da carne, que ficava ali na Coab, e tu viu os caras cantando, tocando na esquina esse teclado, esse arrocha.
Mas já é dos anos 80, né?
Anos 80. Mas naquele período...
70,
não,
mas
eu não acho tenho, que era... ainda era as tertúlias, eram sempre com bandas.
Eram os clubes sociais.
Eram
os
da noite, sociais. Aquela coisa
olha,
de festa,
casino,
né?
Casino, Casino, Montese, União Recreativa da Boa Vontade, porque Califórnia tem uma outra... Clube. Era, mas eram bairros.
Tem uma outra questão que era delicada. Não era tínhamos som.
Uhum.
Não tinha aquela coisa, ah, pluga meu violão numa caixa aí, não existia
não,
isso. Até mesmo para você fazer um show... Eram shows precários, o som era ruim. A gente demorou muito a ter um som bom.
Verdade.
Não, tu é louco. Quem chegou trazendo som bom foi o Pinga. Te lembra? Em 1980, 81, os shows que a Mirante trazia já era Pingo. Já era um som bom que ele fazia norte e nordeste. Mas aqui mesmo, pô, Beto Pereira gravou uma saroca, o primeiro disco dele, em dois canais. Tu ouve, aquele eco horrível. Porque se você não tem um som razoável, você não pode plugar o violão e fazer uma coisinha no bar.
Sim, ficar ruim.
Porque não ia ficar ruim. Então isso não existia, né? Esse negócio de som de bar, que você vai e pluga rapidinho, vai e bota um som bom, não existia.
Oh, Celso deve se lembrar, porque ele estava metido nisso, o Rabo de Vaca. Puxa,
exatamente.
Gravou lá, Rabo de Vaca gravou lá no Technics da Mirante. E eu lamento aqui, porque eu guardei esse material... que era da época de Celso, muita coisa de Celso eu guardei dentro de uma caixa e escrevi. Cápsula do Tempo. Quando eu fui procurar depois na Mirante, voltei lá, ninguém
foi. Foi um projeto que era depois de meia-noite, eu chamei Sérgio Abib, José Sobrinho, várias pessoas gravavam duas horas, músicas autorais.
Pra ficar guardado, né?
Gravavam lá, então a Mirante, ela se perdeu. Se alguém guardou, então guardou em um lugar. Sabe o que tinha de raridade ali? Um show de Gilberto Gil no aniversário da rádio, naquele restaurante que funcionava onde é um posto de gasolina hoje, bem no retorno, perto da Gênesis. Tu lembra, Celso?
Sim.
Ali foi e houve ali um show ali.
A gente gravava
naquele
os
local,
shows.
Cara. Naquele
tinha
local.
Shows da
foi
da
gravado
rádio,
em Super 8.
Todos eram gravados em fita rolo.
Perdida.
A gente tinha. Ó, não pode, já que o assunto é rock também, não podemos esquecer do Midnight Rock.
Uhum.
Sim. Que era o programa que tinha, que o patrocinador era a farmácia que Gilberto Neto trabalhava. Era sexta-feira, meia-noite, e o programa teve curta duração. Acho que ele não ficou nem um ano, porque...
Não, ZNS, curtíssimo. Que... ZNS.
Puta, esse programa,
quando ele ouviu...
Meia-noite.
Só metal, meia-noite. Quando eu saio na rua, o pessoal quer me matar. Era só aqueles exploits.
Só o gutural. E aí, falar em Gilberto, tem que ser o Time Rock, né? Que não dá pra dissociar o sim. Rock da Mirante do Time Rock. Eu acho que é o programa que ficou mais tempo no ar com esse nome, né?
Eu acho que sim.
É. E esse horário... E acho que Gilberto, embora eu não estivesse mais aqui, mas eu acho que ele foi ele que trouxe os caras mesmo dessas bandas todas.
E divulgou isso
na rádio. Aquela banda hoje, a Minesa, fazer show não sei aonde. Ele que foi o cara que aproximou.
Ele aglutinou as bandas.
Na nossa conversa que a gente teve antes desse programa aqui, que foi o de abertura, ele comentou, fez um comentário. Você que está escutando aqui, quiser saber, vai lá na primeira edição e ouça, enfim, Gilberto falando, dando esses detalhes.
O Gilberto teve um dia de rock, gente, do lado da Mirante, no Equator, e é o registro aquilo ali, hein? Pessoal batendo cabeça ali, rock and roll ali. Gil era o apresentador, não sei que banda era, que era uma ou mais de uma banda.
Já teve várias. Teve uma banda de São Paulo chamada Radama, que tocou ali.
Aí?
Era no Equator, né? Que chamava
Equator, ali, cara. Equator. Foi uma experiência.
Então, ele fez eventos
do lado.
Ali. Fez o evento lá do Costa Rodrigues também. E ele teve uma pequena participação no Bestial Festival, que foi um evento de banda de metal mesmo, né? Que tinha o Ácido e tal, que foi lá no Teatro Arthur Azevedo. Ele teve uma participação naquele negócio ali, enfim.
No teatro antes da reforma.
Ele foi o cara que eu acho que ele propagou. Ele tinha o programa Time Rock, ele divulgava
e ajudava talvez... também nesses shows,
sim,
né? Enfim,
sim, Gilberto.
Pra juntar equipamento.
Muito, muito grande, muito grande.
E produziu muito rock no Peixe na Telha também. Ali na Ponta do Farol.
Peixe na
ali,
Telha,
né?
Ponta do Farol.
É. Exatamente. Muito mesmo, assim, foi uma temporada, acho que anos e anos, fazendo toda a sexta.
A gente está chegando assim por volta do final dos anos 80, que é quando tu sai da rádio, tu, Celso, sai da rádio. Enfim, eu quero que tu fale o que tu fez depois disso. E Robson teve uma passagem aqui na Rádio Universidade.
Foi. Um ano e dois meses. Foi de 2002 a 2003.
Ah, ficaste um ano aqui? Foi?
Foi. Eu sou muito grato, porque na época eu ainda não podia vir para cá e a turma mudou férias, mudaram os horários, mudaram tudo para que eu me adaptasse. Foi, assim, uma experiência muito rica. Foi exatamente um ano e dois meses que eu permaneci aqui. Fiz pela manhã, Paulinho era o...
FMPB. Fazia domingo também.
Fazia o domingo.
O final
lá.
Da Copa do Mundo, sim, de 2002, você que estava no ar. Viu a notícia,
sim,
do Brasil,
sim,
campeão do mundo.
Foi. Ah, sim, cara. Estava no ar aqui. Foi legal, tive essa experiência aqui na universidade. Foi
certo. E no final dos anos boa. 80, nesse período que passa dos anos 90 lá na Mirante, tu te envolveu especificamente com o quê? Basicamente... na locução, enfim, quais os programas?
Não, eu virei coordenador, a Mirante não teve muitos coordenadores, né? Tanto é que o Evandro já está lá, eu já saí de lá faz 20 anos e Evandro está ali. Então eu digo que na Mirante só quer, sai quem quer, Celso Borges saiu porque quis, na Mirante ele sabe disso. Então foi uma luta para me ser demitido da Mirante, Fernando não queria. Então é uma coisa diferente, é uma relação diferenciada. Eu fiz, nesse período... Eu criei um programa que está no ar, eu acho que é o programa mais antigo hoje da Mirante no ar. Eu acordo de recorde.
Celso, eu saí daqui, aí eu fui trabalhar em televisão, mas eu trabalhei um ano na Rádio Gazeta. Eu produzi um programa...
TV aqui. É, tu na, trabalhou em TV aqui.
Aqui era diretor de jornalismo.
Eu trabalhei rádio...
Foi o primeiro diretor de jornalismo da TV Mirante.
Aí eu fui passando da rádio para a TV. Em 87 eu assumi o jornalismo da televisão.
Que na época era SBT.
SBT, da SBT. E, pô, foi uma época maravilhosa, porque a gente fazia uma equipe jovem também.
Tu tentou levar alguma coisa de rock pra lá, pra TV, de alguma maneira?
A gente fez, tentava fazer uns clipes, umas chamadinhas com música, fez uma com a Manhã, Guilherme Arantes, Ondas e Lombras a gente fez. Mas naquela época você não tinha condições técnicas de fazer um negócio. A gente fazia umas chamadas.
E pouco espaço, né? Era rede, não tinha espaço na grade.
Ao mesmo tempo que eu estava ainda na televisão, mas eu ainda fazia o Buraco Negro ainda e o Cabeça Feita. Sim. Eu fui me retirando aos poucos da rádio, né? Por causa das rupturas, né, que aconteceram, mas eu continuei fazendo o Cabeça Feita e o Buraco Negro. Então eu não me afastei totalmente. É, mas quando eu vou para São Paulo, eu começo a trabalhar basicamente em televisão. Mas eu trabalhei um ano fazendo um programa com o jornalista Moacir Japiaçu, que é um paraibano.
Isso na Gazeta.
Na Gazeta. Maravilha. E era um programa só de música nordestina. Eu fazia o roteiro e eu escolhia os entrevistadores junto com o Moacir. Esse aqui é um grande jornalista, era um grande, morreu já. E foi lá que a gente que entrevistou pela primeira vez Chico César. Lá que eu conheci Chico César.
Justo.
Em 90, 91.
O Celso, nós temos parte de uma história que eu muito me honrou. 1985, nós éramos jurados do Festival Viva 1985. Cara, e é um marco pra mim. Eu tava há pouco tempo em rádio, quer dizer, eu tava ainda meio assim, Celso já era pessoa super conhecida, e nós fomos exatamente, fizemos parte daquele júri, onde surgiu ali Neguinha,
Fauzi Baidu,
Neguinha.
Zeca foi classificado pra final, mas não ganhou.
Cara, nós vimos aquele pessoal ali. Te lembra daquela
galera? Pirilão Pereira, Dodão.
Invadindo o palco com uma galera. Nós vimos ali Nato Júnior.
Não, três anos antes, teve um festival de verão que a Mirante fez junto com a TV Ribamar. Que a gente, Macarrão cantando Boi de Lágrimas.
Macarra.
Boi de Lágrimas. Macarra.
Então, aquele festival, que a final foi no
Nhozinho Santos. Final no Nhozinho Santos.
Aquele foi um festival também fantástico.
Quantas coisas aconteceram no Nhozinho Santos, né? Porque uma casa ali, um local, e o show de Gregory Isaacs, desaproveitado, né, Nhozinho, dessa forma.
Quando eu digo pra galera, olha, vocês hoje têm uma tecnologia, porque outro dia tá muita tecnologia, mas aquele período romântico, acho que o termo mais certo é esse mesmo, Paulo.
Sim.
Era um período mais romântico, eu acho que a gente fez coisas ali inimaginável para hoje.
A comunicação de Gregório Chesques era única, né? Louca,
cara, não sei nem dizer. Você sabe o que ele fez? Eu vou contar uma coisa de bastidores. Nós tínhamos ainda locução e operação. A Mirante foi a primeira a fazer loco e operação. Sabe o que ele fazia? Ele pagava o operador. Isso aqui eu estou contando uma coisa de segredo, hein? Então ele pagou o operador no dia. Vai-te embora. Rapaz, vai-te embora. Pagou e foi embora. Aí ele pegou, puxou o cabo.
Ele
lá
ia
por
fazer
dentro,
sozinho.
E nós botamos lá e fizemos loco e operação. Foi Gregório
Louca Chesky, operação, né?
Louca operação.
Greg
Ele
Chesky.
Fazia discursos. Ele tinha dia que ele cismou, ele fez um discurso.
Greg
São
é
Luís
único, cara.
Precisa ter ciclovias. Isso nos anos 80. Temos que ter ciclovia, porque ele foi atropelado na bicicleta dele. Aí ele pintou a bicicleta de flores fosforescentes. cara, uma personagem.
Agora vocês vão escutar com Biafra o Voo de Ícaro. Essa música é muito chata.
Agora, eu acho que a Mirante foi citada aqui por Paulo no início, e realmente, a Mirante, ela quebra, ela começa a quebrar a programação quando entra o Marafobia.
Foi ali, foi o
por
Marco.
Quê?
Foi o Marco, 95.
Porque a Mirante era grande, ela era, na história, era um consórcio praticamente para cuidar do Marafobia, mas a Mirante estava na frente. E aí a gente tinha que adaptar para
a programação ficar refém da agenda.
6 meses.
Não, criava um programa só para isso. É. Assim, com todo respeito aos profissionais envolvidos, muito bons e tal, mas aquilo realmente era um patinho fora d'água.
Não, mas porque quebrou aquela espinha dorsal da programação da rádio.
Os especiais saíram do ar por conta disso, aos poucos. Tanto que o Mirante Jazz vira Sexta Jazz em 2004.
É, a questão é que foi instrumentalizada por um projeto.
Comercial, né?
Comercial.
Era um valor institucional também, sim, muito grande naquela época. Era uma febre daquele momento.
Também pro nosso tempo.
É, a gente tá com o tempo quase estourado, hein? O
que tem mais
algum? Eu ainda não sei como a gente vai acabar isso aqui. Eu queria que vocês só falassem, cara, rapidamente, da coisa de rádios FM, as TVs também, já no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, o envolvimento e a produção de eventos, né? Eventos esportivos, na praia, de verão, jogos esse tipo de coisa acontecia. Ah. Difusora fazia, Mirante fazia, tinha a Gincana Mirante, tinha uma série de coisas que passavam ali pela rádio também, né?
Sempre tinha um show, né? A Dafne tocou muito em show de jogos no verão. Tinha o Jimena, Paul Time. Né?
A gente tá falando, engraçado, mais uma vez a gente vai flertar com a justiça, porque o Claudinho que fazia, como é?
Cláudio Cabral?
Cláudio Cabral, que é né, o homem que foi depois, é o juiz e tal. Nós tivemos primeiro aquele que foi o James, que foi também para a justiça. E o Cabral. O Cabral que chegava lá na praia, quem ficava os traves, que botava tudo, era um cara. E então os jogos de verão eram. Não dava para imaginar férias do Maranhão sem jogos de verão no Canhal e o quê? Gincana Mirante. A Gincana acaba, até isso o Marafolia levou. Todas as equipes que eram da Gincana Mirante viraram exatamente os carro-chefe de cada bloco do Marafolia. Assim que começou, entendeu?
Mudaram de função na empresa,
de função,
né?
Entendeu? Então, esses dois eventos... Então, a Mirante, ela realmente movimentava a cidade. Quando eu cheguei na Mirante, era 24 horas a Gincana Mirante. Era durante 24 horas, cobertura ao vivo, tudo. Então, aquilo foi um bom exercício para a gente para começar a fazer os ao vivo. O primeiro Marafolia foi terrível. Eu me lembro que a gente esticou o fio... E aí a gente queria entrevistar artista, mas o cabo não chegava, cara. Não chegava onde a gente estava. No ano seguinte, ele mudou tudo, a Mirante começou a criar uma estrutura, microfone sem fio. Eu me lembro que eu peguei um Shure, que eu tinha uma possibilidade de andar 500 metros com ele, subir num carro da Carla Viz e escapando, porque a galera tinha uma galera que atacava a gente ali, ladrões mesmo dentro, né? E eu fui pro outro, me lembro que eu vinha aí, quer saber? Fiz sinal lá pro pessoal do Carla Viz e eles me botaram e eu acabei subindo. E aí flagrei coisas que eram interessantes, que fica no meio do trio. Descobri que ela tinha um saquinho que ela guardava as coisas que eram jogadas. Você não acredita? Jogava o relógio, jogava pulseira, jogava coisa pra Carla Viz, que era um doce. Que se apaixonou por Catuaba. O pai de quem mandava, sabe quem é que fazia?
O Tunico.
O
pai de Zeca Maleiro.
Diz que todo mês eram 6 garrafas que iam pra Carla Viz. Então aí a gente começa a fazer as coisas dos ao vivo. Depois os equipamentos foram se modificando e a gente foi fazendo. O Marafolia foi fundamental para a gente aprender isso, porque eu me lembro que a gente fez uma vez uma cobertura na praia e acho que o Álvaro Júnior, que é técnico aqui da universidade, ele foi para lá com uma cinta cheia de baterias e ligava. Toda hora uma bateria acabava e ligava na outra. E ficava com uma parabólica, eu não tenho esse registro de imagem, mas ele ficava com uma parabólica na mão para poder fechar o link. Então, cara, nós viemos de uma fase. Então, hoje, claro, os celulares ainda não existiam, e aí com o advento dos celulares,
as facilidades
mudaram. Então, o que se fez naquela época, poxa, é digno de os técnicos. O Álvaro foi um menino, o Álvaro é fundamental aqui na universidade e lá. Ah, eu quero dizer o seguinte, se o poeta aqui é Celso Borges, eu acho que isso não se perde. Então, com toda a puta tecnologia que a gente tem hoje, eu vejo hoje tecnologia de tudo, liga o celular, tem o seu timeline, não sei o quê, mas nada se compara ao talento. E eu digo isso sempre pra galera, olha, leiam pra caramba, busquem conteúdo, se vocês não fizerem isso, não funciona. Esse meu poeta aqui, que deixa que Celso encerre essa história.
Eu queria encerrar e dizer da importância que é essas conversas, porque a gente aqui em São Luís, no Maranhão como um todo, no Brasil, mas aqui é muito agudo isso, é uma precariedade da forma como a gente lida com a nossa memória, com a nossa história, né? Eu venho realizando alguns trabalhos e de resgate, né? Fazendo alguns roteiros para documentários de pessoas importantes da cultura do Maranhão. E eu observo, né, como a gente não tem carinho por essa história, né? Como os registros são poucos, né? A gente não sabe contar história, a gente não pesquisa, a gente não tem metodologia de trabalho para isso, não tem imagens. Então a gente vive mesmo na Idade Média ainda aqui no Maranhão. E eu te falo isso porque eu não sou um pesquisador, eu não tenho metodologia de trabalho, eu não tenho disciplina, mas assim, estou agora finalizando, vou publicar mês que vem um livro sobre Chico Maranhão, sobre o disco que ele lançou na Igreja do Desterro, né, em 78. Então, devo ter conversado nos últimos 3 anos com umas 30 pessoas. Cada conversa dessa que eu tenho, como essa conversa que a gente está tendo aqui, é puxar um fio da memória, é puxar um fio para contar a história. Por isso que eu te falo, chama a Saldanha. Porque Saldanha estava em 65 com uma banda tocando iê, iê, iê. Aí ele vai te falar sobre os personagens da cidade daquela época.
Exatamente.
Cada pessoa que com você conversa, cada pessoa que você senta, e essa conversa ela tem um envolvimento não só das informações que a pessoa tem, como também envolvimento afetivo. Então, você vai puxando um fio que é muito importante para você contar a história da cidade. E a história da cidade passa pelos personagens que vivem aqui, que viveram aqui. Então, nesse sentido, eu fico feliz que a gente possa contar a história do rock dentro das rádios.
Tem no teu lindo olhar a mais sublime paixão.
É mágica que falando perto de tanta gente. Eu digo ruim, docemente ruim, porque Celso me fala aqui de um trabalho que ele está puxando, que é Miguel Damos. Você está envolvido com Miguel Damos, o resgate de um cara que
foi... O que
foi...
eu descobri agora, cara, sobre Miguel Damos é fantástico, cara, né? Eu
tive agora... Aquele do vinilzinho, cantor que faleceu no acidente de avião na praia.
22 anos. Eu tive agora, cara, com Jairo Pires, que foi o cara que produziu os dois discos que ele fez.
O Carlos Santos, ele puxou essa memória pra gente aqui. A gente não conhecia,
cara,
também.
Miguel Damos
gravou um compacto em 67 pela CBS, gravou outro em 68. Justo. Eu consegui entrevistar agora, 2 meses atrás, o Jairo Pires, foi o cara que produziu esses discos. Cara, o cara que produziu, eu quero que vá tudo pro inferno. O cara que produziu os discos de Tim Maia. Sim. O cara que produziu os discos de Odair José. O cara que produziu o primeiro disco de Zé Ramalho. É esse cara.
É
ele que me disse. Quem tocou foi o Renato Bluecaps.
A banda do Miguel, né? Na gravação.
Como é que Miguel chegou lá? Miguel chegou lá porque ele foi lá no CBS. E tinha um dia na CBS que a gente chamava as pessoas que queriam gravar. Quando a gente botou e o cara cantou, esse cara é bom. Então essas histórias todas que a gente está puxando,
esse novo,
eu já descobri...
Nosso...
Conversando com o Oberdan, você conversa com o Oberdan.
Exato, a gente tá na lista,
Oberdan tá na lista.
É um rei, cara.
O Gilberto também, da
Peso.
Da banda Peso.
Gilberto, eu vi que canta demais.
Que virou cantor de
igreja,
Oberdan,
conversa com ele, isso é uma figura amorosíssima e conta tanta história, cara. Telefone, ele conta tanta história que tu fica assim, cara, não sei.
Essa do Miguel Damos, o Carlão, que é o nosso companheiro aqui da universidade, faz o programa Diálogos, que foi o primeiro locutor da Rádio Universidade, Carlão, Carlos Santos, aí voltou agora. E ele estava na praia no dia. Ajudou a socorrer, aí não deu. Tava na praia. Ele conta essa história.
E que a família também não gostava que falasse do cara.
Mandou recolher. Recolher os discos. Eu estava na educadora,
exatamente.
Eu cheguei na educadora em 82. E eu soube lá que ela tinha ido lá e recolhido os discos. E eu passei anos e anos.
Não queria ouvir,
não queria ouvir.
Exatamente isso.
Depois, eu inclusive quando peguei o material dele, o disco, eu botei imediatamente no Fanchart.
Exato, tá na internet hoje,
Porque aí,
tem no YouTube, inclusive.
Eu falei, não, o artista é... Então, o artista pertence ao mundo.
Exato. Já aconteceu aqui, Robson, na rádio de artista, vim zangado, queria pegar disco também, eu não deixei levar, não. Eu falei, não é mais seu, pô, é da rádio, é do povo, né?
Ah.
vocês cumpriram aí o que era para vocês irem fazer. Enfim,
mas operou.
Vocês superaram as expectativas e de uma certa maneira, né? Trazer duas pessoas com uma carga, com um background tão gigante como de vocês, a gente não tinha como esperar outra coisa, né? A gente já abriu aqui, com certeza, pelo menos mais umas 3 edições.
Foi.
Com isso aqui. Então, a gente agradece a presença de vocês aqui, essas informações. Eu acho que a gente tem que fazer alguma outra edição com vocês, porque é tanta coisa que vocês têm, né? É tanta memória, e isso é uma coisa que se remete até o tempo, né? Quando tu puxaste aqui, eu me lembrei de Dark, a série Dark, né? A primeira frase que tem de Dark é que é uma besteira pensar que o tempo, ele é linear. Ele não é linear, ele acontece passado, presente e futuro, eles acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, assim, não é uma coisa linear. Então, essas lembranças também, né? Dizendo também de que as pessoas são eternas, né? Elas vivem o passado, presente e futuro enquanto vivas. Então...
E Roberto, tem um detalhe importante, sim, assim, que eu acho que esse distanciamento de você falar de algo que já ocorreu há muito tempo, embora possa atrair um pouco a memória, mas ele tem uma vantagem que você está com o espírito mais em paz. E você conta as histórias de uma maneira mais fidedigna daquilo que você lembra e menos armada.
Concordo.
Porque se você falar daquilo que aconteceu ontem, você está com aquela raiva, aquela coisa que... E aí o distanciamento faz bem.
Ou também a gente inventa outras histórias, porque a história, na verdade, é uma invenção.
É, né? Não deixa de ser uma grande versão, né?
O mesmo fato são contados de várias formas diferentes. Sim. O cara lá que viu o avião de Miguel Damas cair, cada um que a gente entrevista conta uma história diferente. Impressionante.
A famosa narrativa, né?
Como é que aconteceu mesmo?
É. Exatamente. Nem na hora você sabe, né?
Vai ficar no ar essa pergunta aí.
Mas é isso,
a pergunta eu não sei, mas a certeza que esse programa foi muito massa, que pode ter certeza que quem está escutando está aprendendo, lembrando, ou então de alguma maneira se conectando com essas lembranças que vocês trouxeram, ajudaram a gente a trazer e a traçar, né, essa coisa dessa do que a gente quer que isso que aconteça, né? É fazer uma imagem de um período ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, que é o rock.
Viva, rock and roll, never die.
Never die, never die.
Viva nós, parabéns, obrigado.
Obrigado.
Valeu. Você pode, ouça aqui, enfim, tem outras edições, você procura aqui no site www.universidadefm.ufma.br, tem também no podcast do Spotify, Deezer, Google Podcasts. Enfim, a gente ainda tem muita história para contar aqui e conto com vocês, a gente conta com vocês para escutar, porque não adianta a gente fazer aqui, tem que escutar também.
Eu disse quase tudo, eu quase não disse nada. É disso que sou feito, nem leite, nem nada, persona non grata. Esse é o meu futuro, o ouro de que me acumulo, o verbo, o pulo, o salto por cima do muro. Viva!
Uhul. Esse é o espírito, Doc Rock. Documento Rock Maranhão.
É isso, galera. É isso.
Edição de Marcos Belfort, sempre lembrando.
Valeu, galera.